Escola Rivers. Na Rivers, querer é poder. www.escolarivers.com.br. Sejam muito mais do que bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Rivers. Antes de qualquer coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, como o Instagram e o Facebook. Pode encontrar simplesmente pelo nome de Escola Rivers. Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast.
Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí, dependendo do horário que vocês estão assistindo essa live. Sejam bem-vindos então a mais uma entrevistinha aí que tá rolando. A gente tá voltando com as entrevistas de sexta-feira, geralmente nesse horário das 6 horas, beleza? Então, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Rivers, sou fundador e professor aqui na Escola Rivers, beleza? Também sou artista 3D e também tenho uma outra empresa que é a produtora Rivers Digital Production. Eu sei, meu hobby é ficar abrindo empresa, né? Enfim. E é isso aí, galera. Então, aqui no próprio conteúdo do canal, tá? Convido vocês a dar uma scrolladinha para baixo, deixa o like, se inscreve. Clica no próprio canal aí para dar uma conhecida, caso você não conheça, tá? A gente posta aí diversos aulões, tutoriais. A gente tem um foco gigantesco aqui em Unreal Engine, tá? Então a gente tem conteúdos tanto voltado para programação, para UX, para animação, para modelagem, para diversas outras coisas aí envolvendo Unreal. Porém, temos outras coisas também. Fala, Wellington, beleza? Show de bola, bem-vindo aí. Tá? E é isso aí, galera. Então a gente vai estar hoje entrevistando aqui o animador 3D. Vocês fiquem 100% à vontade para deixar um comentário aí, para lançar uma dúvida aí braba pro cara. Beleza? Fica muito mais do que à vontade. Não, nada de ficar acanhado, tá? Essa live depois ela vai ficar sim offline. Vamos fazer recortes e vamos fazer podcast. Falando em podcast, aí nos links da descrição tem aí o link também do Spotify, tá bom? Que é para você. Também tem no Spotify e tem no Google Podcast, tá? Vocês podem estar acompanhando aí. Galera que eu sei que curte ficar mais ouvindo do que vendo, né? Não somos galãs, né? Então, às vezes é melhor ouvir o conteúdo do que ver, beleza? Então, também temos Instagram e Facebook e o próprio site, tá? Lá pro meio da live eu vou falar um pouco mais sobre o site, sobre cursos. Estamos lançando aí a saideira para começar uma turma nova, diversas turmas novas de cursos aí que a gente tá lançando semana que vem. Então, a gente vai falar lá pro meio da live, beleza? Essa live aqui também tá rolando lá na Twitch, então salve pra galera da Twitch aí. E é isso aí. Vou chamar aqui meu querido, então, Yuri Lemente. Fala, meu querido.
Fala. Tudo bom?
Beleza? Pronunciei seu nome certo, cara?
Pronunciou.
Eu fiquei na dúvida Lemente. Se é Lemente ou Lementi, não sei.
Lemente. Bom, eu sempre falei Lemente, mas eu acho que é isso.
Então tá valendo, tá valendo. Bom, querido, se apresente, por favor, quem que é esse Yuri aí?
Beleza. Fala aí, galera. Eu sou Yuri Lemente, né? Eu sou animador 3D, cara. Hoje em dia eu trabalho com animação de personagem. Só que eu comecei como generalista em 2001, muito tempo atrás. Comecei numa produtora muito querida no Rio de Janeiro, chamada Seagulls Fly. Um dos sócios, o Flávio Mac, né? Ele meio que, eu acho que sentiu pena. Me deu uma forcinha lá. Comecei a aprendeu, acho que naquela época eu tava querendo ser mais modelador e foi indo, acho que o interesse por animação foi surgindo aos poucos. A Seagulls Fly, naquela época, eles ainda mais naquela época, eles faziam mais print, né, mais ilustração publicitária. Então, 3D era para auxiliar Photoshop e print de maço de cigarro. É propaganda da Hollywood, essas coisas. Então eu comecei por ali aprendendo o básico do 3D Max. E o interesse por animação foi surgindo aos poucos. De lá eu fui para Conspiração Filmes, fiz aqueles limãozinhos da Pepsi. E fui meio que caindo mais nesse mundo de animação. Tentando aprender sozinho. Naquela época não tinha Animation Mentor, não tinha escola de animação online, não tinha nada disso. Então fui meio que aprendendo sozinho. Então a curva de aprendizagem foi longa, cara. Muito longa, assim. Acho que demorou uns 10 anos para começar a fazer uma coisa decente. Rolou uma oportunidade, uma oferta de ir para Itália, quando eu tava na Conspiração. Fui fazer um filme lá, que foi uma furada. Se quiser, eu falo sobre isso depois. Aí.
Fiquei um ano lá. Já anotei aqui.
Foi um projeto hiper realista sobre a história da Anne Frank. Fiquei um ano lá, porque tinha um top de artistas da digital que na época, tipo aquele Steven Stalper, que tava trabalhando. Tinha um cara chamado Jonas Tornqvist, também, tudo modelador, assim, bom pra caramba. Enfim, depois de um ano lá, não deu muito certo, voltei, fui trabalhar na Vetor Zero, mais na área de animação, então fui sempre focando mais pra animação. acabei fazendo um freela pra Real FX do Open Season 2. Eu fiz um freela, tava fazendo um freela na época, rolou um freela pra Montreal, uma empresa chamada Modus FX. Os caras curtiram o trampo e me levaram. Foi assim que eu acabei migrando pra Montreal.
Legal.
Fiquei nessa empresa em Montreal por um ano, mais ou menos. E nesse negócio de visto de trabalho acabando, a Sony entrou em contato e ofereceu um contrato, que na época era um contrato indeterminado para mudar para Vancouver. Acabei indo para Vancouver, onde eu tô até hoje, em 2011. Aí eu meio que foquei em feature animation, então eu fui trabalhar na Sony um tempo. Depois eu mudei para games uma época, eu posso depois falar mais em detalhes. Depois eu trabalhei um pouquinho na Blizzard. E hoje em dia eu tô na RealFX, a empresa que eu fiz um freela em 2008, cara. Que os caras já tinham um pipeline remoto naquela época, que é meio, you know, surpreendente, né? E funcionava bem pra caramba. E, enfim, eu acabei voltando pra eles, fiz o último filme que eu trabalhei foi o The Monkey King. E hoje em dia eu tô lá, minha posição atual é Lead Animator e eu também sou Character Dev Lead, que eu tô meio que entre o departamento de rigging e o departamento de animação, ajudando os riggs ficarem prontos para animação, né? Então eu fico dando note de rig para os riggers e ao mesmo tempo eu dou note de modelagem, né? Para topologia, esse tipo de coisa.
Excelente, excelente, cara. Tem muito papo aí, cara, já anotei muita coisa aqui. Para quem não sabe, o roteiro aqui é na raça, a gente vai anotando aqui. E é isso aí, cara, primeiro de tudo, deixa eu só comentar. Primeiro, parabéns pela estrada aí, muito foda de ver, de poder acompanhar, de poder bater um papo aqui, muito bom. E é isso aí, cara, é coincidência, trabalhando na conspiração, eu fiz um freela, nossa, hardcore de dar hérnia, de dar dor de cabeça, de dar gastrite pra conspiração. Eu fiz um job para o Black Mirror, que na verdade o Black Mirror, quando eles vieram a fazer um episódio aqui no Brasil, que é o primeiro da quinta temporada, que é o Striking Vipers, eles contrataram a conspiração. Tava uma treta, eram três estúdios lá, a conspiração parece que abaixou mais o preço, pegou o job, e aí nessa eu fui freelado lá para fazer uns props lá pro episódio lá e tudo mais.
Oh, que maneiro.
E aí uma semana, punk pra caralho, velho, nossa, não tinha máquina mais lá, os caras zeraram. Tive que levar a minha, fechei a escola, falei, gente, não, preciso focar, que é Black Mirror, né, mano? Não é todo dia que cai um job desse, né, mano?
Então, enfim. Continua assim, então. É a minha primeira semana na conspiração, fiquei lá 36 horas, cara, sem sair do estúdio.
Caralho, mano. É pesado, cara. É. Porra. Pelo menos assim, depois da metade, assim, tinha a van que ia buscar em casa e tal. Tinha alguns mimos, assim, mas era punk. Mesmo assim, era...
Melhorou.
Melhorou um pouco, né? Isso aí foi em 2018. Você já não tava mais aqui, já?
Não. Eu trabalhei na Conspira em 2003, eu acho. 2003 pra 2004. Tempo. Era uma época que era na... Era a cobertura de um prédio ali em Botafogo, no Rio de Janeiro.
Entendi.
Eles mudaram.
Aqui foi São Paulo, que bairro? Era Itaim ali?
Não sei o que aconteceu com ele.
É, enfim, bem punk, experiência foda, aprende muito, né? Que, aliás, né, você já fez muito trampo pra propaganda, né? Falando de punk, né? Deixa eu migrar já pra uma outra parte, você trampou na Vetor Zero e tal. E aí eu queria perguntar pra você, cara, todo mundo que trabalha com publicidade, eu faço a perguntinha aqui, mano, né? Como é que foi a sua experiência trabalhando com publicidade, propaganda? Você aprendeu muito, né? São uns prazos bem estourados, né? O que você tem pra falar sobre?
Minha experiência depende do estúdio, eu acho. Eu acho que na Conspiração, na Vetor Zero, começando por lá, era muito mais estruturado. Eu acho que tinha o departamento de animação, tinha a galera que faz o lighting, então, funcionava mais ou menos como funciona nos estúdios fora do Brasil, né? Então, na Conspiração, essa minha experiência, né, foi já um pouco mais caótica, assim. Você é generalista, faz de tudo e se vira. Então, por exemplo, o meu primeiro comercial lá na Conspira era um comercial da Canon, que eles estavam brigando com a Damil, e tinha um pitch lá e era um mundo de cores. Lá tinha uma imagem lá numa praia, tinha que virar 1 milhão de cores e transformar um negócio novo, cara. Então, como é que eu vou fazer esse negócio? Entendeu? Então era muito se virando ali, cheat lá, tentando gambiarra. E essa é a minha experiência, mas se bem que vai tentando, vendo o que sai. Pelo menos naquela época da Conspira.
Entendi. Legal, cara. É, outras coisas aqui que eu fui anotando, mano. Eu fiquei um pouco na dúvida, que você falou que você trabalha, né? Como feature animation. Esse termo aí me escapou, cara, do que se trata.
Não, é que acaba que a animação aqui fora, eles acabam dividindo entre quem faz VFX, quem faz mais filme de, tipo do X-Men, né? Tipo live action, filme mais reais, assim. Tipo, dublê digital. E tem quem faz game, e eles dividem quem faz animação pra filme, que eles chamam de feature animation.
Eu acabei,
a Sony eles têm dois departamentos, tem um departamento que faz o Mulan, que faz o Spider-Man, o filmado, né, e tem o departamento que é o departamento de feature, que eles chamam. E eu acabei fazendo mais feature do que VFX e games.
Pode crer, agora fez mais sentido aí, legal. É, cara, tem muita coisa que eu queria comentar aqui, mas acho que eu vou deixar mais pra frente, sobre essa parte que você falou que você cuida do departamento de rig, animação, topologia, tem umas paradas pra comentar aí, vou deixar um pouquinho mais pra frente. Conta pra gente desse aí, cara, que você falou do filme que foi uma furada lá, que você foi trabalhar na Itália e tal, conta, cara, aí que eu fiquei curiosão.
Naquela época eu tava aprendendo animação, eu tava aplicando pra tudo que é lugar, que eu queria cair nessa, né, Então eu fiquei viagem, né? Tava aplicando pra Blue Sky, aplicando pra um monte de estúdio fora, com uma demo rio bem vagabunda na época. O nível também era diferente na época, né? Mas, e rolou, cara. Na verdade, eu nem apliquei, mas o cara me achou em algum lugar, me achou pra entrar nesse estúdio, que é um estúdio na Itália. E eles estavam fazendo esse filme, e quando o cara mostrou a galera que tava trabalhando, eu achei que era pegadinha, assim, né? Achei que podia ser um esquema, assim. E eu topei, cara. Foi a primeira experiência fora. Saí da casa da minha mãe, né? Viajei, foi a primeira experiência fora do Brasil. Os caras pagaram a passagem, pagaram estadia, tudo, né? Eu que entrei nessa. Só que depois de um tempo, você vai vendo que o negócio tá meio estranho, assim, sabe? Todo mundo. Eu achava, cara, que tinha câmeras me filmando, assim, sabe?
Que era pegadinha, né? Certeza.
Que era uma coisa esquisita. Não sei se foi lavagem de dinheiro, o que, que foi aquilo, cara. Mas o projeto morreu, né? Eu senti que ia morrer uma hora, assim. Eu sentia que não ia pra frente, ia morrer. E eu pedi pra sair, assim. Uma hora eu falei, ó, vou embora.
Não vou ficar aqui, branca.
Deu uns dois meses depois e... desfecharam a empresa. Mas foi uma experiência pessoal boa, profissional não tão boa, assim. Era motion capture que eles usavam, então aprendi um pouco, mas... Pois é, então, meio que isso.
Pode crer. E já que você tocou no assunto do motion capture, eu tinha notado aqui que eu ia perguntar pra você, que cai muito pra gente aqui na produtora Job em parceria com o estúdio que a gente tem aqui de mocap e tal. E fica uma discussão interna, assim, às vezes a gente comenta sobre, né, que dependendo do job a gente prefere muito mais fazer na mão do que fazer um motion capture, né, depende muito da produção, né. Como é que fica, cara, pra vocês, assim, tipo, o motion capture ele chega a ameaçar o mercado de animação em algum momento? Eu sei que pra animação não, mas de repente pra outras coisas como dublê digital, como outras áreas, como você tava citando, você acha que é uma ameaça ou... Não complique em nada.
Não, cara, eu acho que é só uma ferramenta. Sabe?
É uma ferramenta.
Você nunca vai usar o motion capture, assim, a data dele raw, né? Tipo, crua, né? Você nunca vai usar, você vai sempre dar uma ajustada e tal. E tem projeto que o pessoal às vezes faz o motion capture e só usa as pernas e tem que animar a parte de cima do personagem. Entendi. As mãos. Eu usei muito motion capture no game que eu fiz. Teve entre a Sony e a RealFX, eu trabalhei em uma empresa de game chamada Relic. A gente fez o Age of Empires, um jogo.
Que bacana, cara.
Age of Empires 4. E era cara, salvou a vida. Porque são movimentos muito naturais, cara. E tinha idol de personagem ali que, pô, era 1000 frames, às vezes 2000 frames de idol. Então eu pensei, eu não vou animar isso, cara. Faz um motion capture de um cara ali e a gente usa isso. E no final você não usa. Por exemplo, para aquele game, a animação não é tão importante, né? Então, quem joga aquele game, ele pode ser um cubo, cara, andando, que eles estão nem aí, é estratégia, né? Então, na hora de fazer o game ficar um pouco mais interativo ali, né? É, quando ele aperta o botão, o pessoal tem que ir, a gente tem que usar o motion capture, mas a gente tem que sair cortando um monte de frame, né? Pra ficar um pouco mais rápido, né? A interação. Então, mas eu não acho que vai que afete nada, não. É assim, motion capture é só um tool. É uma ferramenta pra ajudar.
Nunca foi feito pra ser uma ameaça, né?
Não, imagina.
Pode crer. Cara, e como a gente tá falando, né? Publicidade, trabalhou com filmes, trabalhou com games. Cara, você sente uma diferença discrepante de pipeline, assim, ou você sente que segue mais ou menos a mesma lógica aí, dentro do seu trabalho, né?
Depende. Depende do game, acho que depende da empresa. Na Relic, sim. É completamente diferente. É muito mais técnico, né? Porque na Relic você tinha que mexer muito no engine do game. Eu fiz in-game, né? Eles não faziam cinematics lá. Então é só in-game. Então era um engine próprio, proprietário dos caras e muito complicado, cara, de usar. O negócio é feito para programador, né? Não é feito para artista, não.
Entendi.
Então ali era complicado, porque é muita conversa com engenheiro, muita conversa com game designer.
Back-end, né?
Fazendo coisa que eles nunca fizeram na vida, então você tinha que conversar com os caras pra ver como é que ia acontecer. Trabalhando remoto foi meio complicado, porque lá, né, você levanta, vai na mesa do cara e tenta resolver. Remoto você manda mensagem, não sabe pra quem você tem que mandar direito. E o dia-a-dia, assim, em animação, geralmente você tem... É mais linear, assim, eu acho. Você faz seu blocking, aí você vai... Fazendo a animação ficar um pouco mais fluida, faz o polishing e termina, né? Game é meio que você faz mais ou menos um movimento, joga no game e vai editando e volta e edita e quebra. Eles quebram um game com alguma coisa nova que eles fizeram, então volta. Então é bem diferente. Quando eu trampei na Blizzard, que foi pra game também, foi pro Overwatch, é diferente porque lá parece mais uma pipeline mais de filme. Então, você não mexe muito no in-game.
Pode crer.
Então, eu não sei se... Para cinematics, pelo menos, né? Então...
Pode crer. Bacana. E, cara, voltando um pouco mais aí no seu passado, você falou que você começou mais como generalista, né? No início dos seus estudos e tal. E de pouco em pouco você foi escolhendo mais a área de animação, né? Qual que foi a sua chamada? Que você falou, caraca, porra, passei por essa etapa aqui, achei da hora... Quero investir mais tempo nisso aqui. Qual que foi o seu chamariz aí?
Cara, eu não sei.
Tô nisso até hoje aqui.
Foi. Pois é, né? Eu acho que eu comecei a fazer teste e comecei a curtir, sabe, o processo. E eu acho que foi indo assim. Eu achei mais interessante botar keyframe do que modelar, eu acho. Eu acho que foi isso.
Isso porque você desenha bem também, né, cara? Então você passou por mais de uma etapa, definitivamente.
Pois é, o desenho veio antes de tudo, que eu na verdade, eu queria ser ilustrador, né? No começo eu queria ser... fazer quadrinho. Aí eu acabei optando por fazer design, né? Faculdade de design, que não tinha nada... Não tem nada a ver com quadrinho, né? Mas eu acabei fazendo faculdade de design porque eu tinha essa vontade antes de tudo, né? E aí o 3D veio um pouquinho depois.
Entendi.
Na verdade,
entendi.
O meu primeiro contato com 3D foi um pouquinho antes de tudo ainda. Foi em 94, cara. Na época do... Não existia nem Max, era 3D Studio DOS. Meu irmão começou a mexer com isso e a gente... Eu tava brincando, né? A gente instalou em casa e eu fazia uma esfera, botava uma textura de mármore, fazia uma spotlight, fazia um render, achava o máximo aquele negócio. E aí saiu o Toy Story, cara. Quando saiu o Toy Story... Eu entrei em depressão, mas eu larguei, cara, na verdade. Eu falei, não dá pra fazer isso. E meu irmão continuou, meu irmão trabalha na área também. Ele nunca parou, mas eu naquela época, eu fui voltar anos depois, só em 2000, quando eu entrei no estágio na Seagulls Fly, né? Mas... É.
Bacana. Pô, qualquer hora bata um papo com teu irmão aí também. Não sei se você pode falar sobre, mas os seus softwares atuais, assim, você tem uma preferência, assim, prefiro animar no Max, prefiro animar no Maya, você tem alguma bandeirinha que você levanta a religião aí?
Eu sempre animei no Maya, cara, sempre. Na época da Seagulls Fly, que foi em 2001, era Max, e eu acho que Max era era o software que todo mundo
só
usava.
Tinha ele.
É, mas eu nunca cheguei realmente a animar no Max. Quando eu fui pra Conspira, eles usavam o Maya. E eu meio que aprendi nele e eu tentei um pouquinho no Max ali. Na empresa de game recentemente que eu trabalhei na Rec, tinha um personagem que eu tive que fazer no Max. Eu não curti muito não, cara, mas acho que é só questão de sentar e adaptar, né?
Pode crer. E o rigging aí, ele entra em que momento, cara? Que tipo, vamos dizer assim, né? No universo ideal, o cara que ele quer, que ele é só animador, a gente torce pra que tudo dê certo. O cara vai chegar um modelo legal pra ele poder só fazer, só poder brilhar, né? Só pegar e fazer o gol. Eu percebo muito que você tem os cuidados, essa religiãozinha, né? De tipo, cara, eu sei como eu quero que chegue pra mim. Eu quero que chegue com uma topologia assim, o rig assim, que eu sei que vai funcionar melhor, né? Então aí eu queria perguntar pra você, cara, aonde entrou o rigging pra você efetivamente mesmo, assim? Como que você começou a estudar mais? Por quê? Por qual motivo?
Cara, eu nunca aprendi rigging da forma certa. Eu, no começo, né, do aprendizado, eu riguei meus personagens, né, que não tinha nada para, assim, pra gente poder fazer download de graça, né, naquela época não tinha nada, você tinha que fazer os seus personagens. Eu não tenho nada. Eu tinha no meu website antigo, cortei tudo, mas eu tinha, assim, as coisas bem antigas que eu fiz. Então, eu meio que tenho uma noção, mas eu não sei fazer corretamente. Então, então eu tenho aquela noção de como fazer, mas eu não sei exatamente como. Mas eu acho que o que me ajudou hoje em dia tá nessa área, tá nessa posição de character dev, né? É ter esse meu passado generalista, cara. Tipo, ter uma noção boa de topologia, e ter uma noção boa de animação e meio que o rig precisa fazer, entendeu? Cara, ajudou, né, muito, assim, ser um pouco generalista, né? Porque até pra animação a gente precisa modelar hoje em dia, né? A gente precisa fazer correção, né? A gente precisa fazer uns print shapes de correção. No Hotel Transilvânia, por exemplo, lá não dava pra fazer aquelas poses daqueles filmes sem fazer esses blend shapes. Então, isso acabou ajudando um pouco, ser um pouco de modelador ali.
Muito bom. Cara, se você quiser falar um pouquinho sobre essa mentoria aqui, cara, como é que funciona a mentoria em si? Tô vendo que tá com uma promoção aqui, né?
posso falar. Eu comecei, na verdade, eu criei essa escola, né? Na época que eu tava fazendo game, cara, eu tinha um pouco... acho que, tipo assim, essa parte artística meio que morreu um pouco, né? Ficou muito técnica. E eu tive essa válvula de escape, assim, de tentar fazer uma coisa diferente. Então, eu pegando conhecimento de modelagem e tal, eu modelei esses personagens, texturizei e pedi pra um amigo ajudar a rigar. E a ideia era fazer um curta, acabou que minha ideia mudou e eu acabei montando essa escola. Na época, eu já dava aula, né, de animação na Anime School. E aí eu só transferi, né? Tipo assim, eu saí da Anime School e comecei a fazer minha própria escola. Então, eu comecei com um curso pré-gravado, que eu botei disponível, e depois eu resolvi partir para essas mentorias, que na verdade é quase uma terapia, assim, para mim. Você conecta com pessoas e depois que eles terminam o shot, eu vou lá e eu tento fazer o render da maioria deles. E eu tenho essa a cada 3 meses eu começo um, dura 2 meses. Legal. E eu faço uma turma de 5 pessoas no máximo, então fica uma turma bem pequenininha. E é isso, cara. É meio que eu faço mais por prazer do que como um negócio, assim. Eu
sei como é que é.
É pra saúde mental, assim, pra mim.
Ajuda. Você tá na bad, dá uma aula com o coração aberto aí, né, que ajuda pra caramba.
E é legal,
né,
pra caramba ver o pessoal se dando bem, cara. Tem aluna que acabou indo pra Blue Sky, foi pra Sony, depois foi pra Pixar. Tem um aluno, cara, que também começou do nada, sendo da Nigéria, eu acabei de ver que ele foi pra Disney agora, então...
Que lindo, né?
Eu acho que dá uma satisfação,
né? Assim. Legal, cara, parabéns, né? Isso aí é lindo demais mesmo. A gente tinha tocado no assunto de mocap, e o Lucas, ele fez uma pergunta prima aí da minha aqui, ó, que é o seguinte: Yuri, o que você acha de mocap? Estou vendo algumas ferramentas que estão usando IA. Você acha que isso pode afetar a sua profissão? É quase igual a minha, só que tem agora o IA, né?
Então, aí eu já é não foda. Sei, cara. Tá evoluindo de uma maneira meio assustadora, assim, né? Eu vi umas ferramentas dessas que eles cortam o background, né? E substituem, mas eu acho que ainda não... ainda não, cara. Ainda não.
Não tá 100%, talvez, né?
Ainda não. Ainda mais com do jeito que funciona a produção, né? Com os notes são tão específicos, cara, que eu acho difícil, sabe? Por enquanto, assim. Eu vejo, sendo honesto, assim, eu vejo, por exemplo, canal de YouTube tosco, assim, tipo, coisa de criança, assim, tipo, Cocomelon, vamos supor. Talvez, eu acho que talvez, talvez seja talvez seja... substitua o animador ali, mas pra coisa um pouco mais avançada, eu acho difícil, cara. Por enquanto, né? Pode ser que mude.
Pode crer. Pô. Tem uma visão meio parecida mesmo. E galera, só complementando aí o que o Yuri tava falando, o link do Animation Box tá aqui na descrição, tá? Então quem quiser aproveitar pra dar uma olhada aí e tal. Eu tô vendo que tem ali o... dá pra vocês entrarem em contato, pra tirar dúvida, qualquer coisa. Só chamar o homem aí que tá em casa. Tô adorando. Eu fico pirando aqui, o TDAH bate, mano. Fico do lado direito só vendo o trabalho dos alunos aqui. Tá, mas é muito massa. Eu achei legal você ter colocado isso tudo dentro do Spotlight, né? Que eu ter colocado o trabalho de cada um. Isso
tem
é bom,
muita
né,
coisa pra fazer render ainda, cara. Só falta tempo.
Ah, imagina. Imagina. Delega.
Pois é. É uma coisa.
Legal, cara. Cara, conta pra gente um pouco aí. Eu sou pirado em ir pro Canadá algum dia da minha vida, né? Tem... 1 milhão de coisas pra fazer antes aí, mas conta pra gente, cara, como é que foi essa reviravolta aí do brasileiro indo pro Canadá trabalhar com animação, né? Você tem filho aí, você tá vivendo vida de adulto em outro país, né, cara? Não é brincadeira não, mano.
Eu vim sem filho, cara. Eu vim sem filho, né? Então foi fácil. Assim, foi mais fácil, eu acho, talvez, a imigração. Mas eu sempre quis sair, cara, do Brasil. Eu não sei se influência dos meus pais, meus pais também são estrangeiros, né? Meu pai não é brasileiro. Mas, enfim, eu acho que eu sempre tive um pouco essa vontade, mais vendo a carreira do que eu queria seguir, né? O meu foco era sair e tentar fazer um filme de animação, alguma coisa fora. No Brasil, não, na época, pelo menos, não tinha nada disso. Então, meu sempre foi um foco. Então, o Canadá veio, assim, né? Foi o país que convidou e eu acho graças a Deus, porque é um país que a imigração é um pouco mais fácil, eu acho, do que os outros países, pelo menos comparando com os Estados Unidos, assim. E foi isso, cara. Eu meio que vim, minha esposa veio depois, de um ano, assim. Eu fiz primeiro um teste, né? Fiz um teste de um ano pra ver se dá certo. Ela acabou, veio depois, e meio que ficou nessa, né? Vamos voltar, não, o ano foi passando, eu tô aqui desde 2010 agora, tem um tempinho.
Que bacana, cara, que bacana. E, cara, conta pra gente aí um pouco do que é esse tipo de planejamento que você faz de pose. Você, me parece, né, me conheço tipo falando besteira, me parece que você bloca a cena, você vai lá, renderiza o teu videozinho, rabisca por cima para ver possíveis melhorias. O que que são? É um estudo que você tá fazendo por cima quando você rabisca assim? Do que se trata?
Esse vídeo, na verdade, que você tá mostrando, isso foi só um review para uma pessoa que ganhou um curso. Ganhou um concurso de animação e eu nesse mês eu tava lá para fazer um review para ver o que dava para melhorar na animação dessa pessoa. Então eu tô fazendo só uns notes, né, o que geralmente rola num estúdio, né, de animação. O supervisor geralmente vai e tenta dar uns notes em cima pra ver
o
que daria pra fazer. Na minha animação pessoal, assim, eu fiz no meu curso só pra mostrar como exemplo, mas geralmente eu não faço isso, né, na minha própria animação. Tem gente que faz. Eu meio que... Tem, assim, em termos de workflow de animação, tem vários tipos diferentes que eu uso, dependendo do shot, né? Então, pode ser mais em pose, ou então pode ser mais em timing. Ser um shot mais sutil, geralmente eu animo mais o que eles chamam de layer animation, que é mais o... Você começa com o controle que está se movendo mais, e de lá você vai que nem uma cadeia, assim, de dentro para fora. Vai botando Entendi. Detalhe de animação.
Entendi.
Se é uma coisa um pouco mais cartoon, geralmente eu vou mais em... no pose a pose.
Legal, cara. Legal. E você tem uma... uma preferência, dá pra ver, né? Mas por que cartoon, assim, cara? Por que, que de repente, você não escolheu animação, de repente, algo mais realista? O que, que te chamou a atenção aí, trabalhar com coisa mais caricata, mais cartoonizada?
Eu acho que foi só o timing de estar na Sony na hora que rolou o Hotel Transilvânia, esses projetos mais cartoons, e eu meio que foi, cara, assim, eu demorei pra aprender, cara, eu demorei muito tempo, eu demorei, como eu tava falando no começo, né, eu demorei uns 10 anos, assim, pra tentar realmente entender esse negócio de animação, que é difícil. É, e no Hotel Transilvânia 2, cara, foi quando deu um clique, sabe? Deu um clique assim, caraca, é assim que faz, focar nos breakdowns, é o timing. Eu acho que foi ali que eu comecei a curtir mais o cartoon, no geral. Mas se tiver, assim, é o job, né? Se tiver uma coisa mais realística, a gente faz. Mas na hora de ensinar, eu curto mais ensinar uma coisa mais cartoon. Você tem mais liberdade, né? Eu acho, você tem... É, nenhum animador vai animar o mesmo shot cartoon do mesmo jeito, cara. Sabe?
Não.
Vai sempre ser diferente, né?
De fato.
É um pouco, assim, no meu ver, assim, é um pouco mais interessante.
Mas... De fato. Maravilha. Deixa eu aproveitar esse tempinho aqui, gente, para falar um pouquinho sobre os cursos da escola, tá? Eu vou começar, na verdade, com um aqui. Eu vou inverter um pouco a ordem, que é algo que o Yuri até tocou no assunto rapidão. Que é um curso que a gente tem aqui de dublês digitais, tá? Esse aqui é um curso em parceria com a O2, onde os melhores alunos, eles já concorrem, eles passam por um processo seletivo para poder trabalhar diretamente na O2, tá? É, já formou já uma galera, já tivemos 3 alunos lá, que estão aprovados para poder trabalhar lá. Enfim, é uma parceria, pô, que brilhou nossos olhos aí. E basicamente é um curso que ele passa por etapas onde a gente cria um personagem, cria um cenário, cria alguns efeitinhos especiais, cabelo, roupa, etc e tal, para você fazer um dublê digital. Para quem não se ligou o que é um dublê digital, ao pé da letra, você tá substituindo um dublê que tá ali alocado no estúdio, né, de filmagem. Então, no caso, a gente faria uma versão digital daquele dublê para você poder substituir o ator, né? Então, aquele famoso breakdown que você já deve ter visto do Wolverine, aquilo lá é um dublê digital. Né, do filme do Logan, tá? Ele é um curso de 6 meses de duração, tá? São encontros semanais, é um encontro semanal de 2 horas, diretamente com o professor via Discord, tá? E agora a gente tá fazendo um plus aqui, que a gente tá fazendo a versão gravada, tá? A versão gravada fica um pouco mais barata, o tempo de duração vai do tempo que você fritar de ver o curso. Se a gente for no modo normal mesmo, dá 48 horas de duração, tá? Que é o modo via encontros ali no Discord. Se for gravado, você faz o seu tempo aí, tá? Só a gente libera os links, libera o acesso lá, tudo mais, e é assim que funciona. Também temos o de games, tá? De games não contém animação, por mais que seja esse o tópico aqui da live. A gente fala mais sobre o pipeline de criação de personagens 3D para games. A gente usa o MetaHuman como uma base, que é uma coisa que eu quero perguntar pro Yuri aí também depois. Então a gente usa o MetaHuman e usa o Unreal como uma base. A gente usa todo esse ecossistema da Unreal, onde a gente aproveita algumas ferramentas que já estão mais ou menos pré-prontas ali, tá? Então, obviamente, a gente customiza pra caramba, a gente faz o nosso próprio personagem encaixar no MetaHuman, a gente passa por uma aula de rigging, passa um pouquinho de movimento, tá? Tem toda a parte look dev, grooming, roupas, simulação de tecido em tempo real, simulação de outras físicas em tempo real, tá? E esse curso também tá com esse esqueminha de aula gravada. Então, semana que vem, exatamente terça-feira, das 6 às 8, vai começar uma turma nova, tá? Então dá tempo de se inscrever, só procurar a gente, são 7 meses, tá? De duração, 56 horas distribuída aí em 7 meses, beleza? E a gente tá com essa opção aí também. Pô, tô ruim de tempo, não consigo encontrar um tempo, não vou conseguir participar de terça-feira, mas eu não queria ficar sem o conteúdo. Chama a gente aí, tá? Aqui no canto superior direito, ó, tem o meu WhatsApp, só me chamar, tem aqui o e-mail, pode entrar em contato com a gente, tem as redes sociais que a gente... negociar aí uma coisinha legal pra vocês, tá bom? E é isso aí, galera. Esses links também estão na descrição do vídeo, só dá uma procurada lá. Yuri, voltando aqui, cara, eu quero perguntar umas coisinhas um pouquinho mais técnicas que eu tenho sempre muita curiosidade, eu sei que vai ser um conteúdo bom pros telespectadores aí. Quero perguntar sobre MetaHuman, cara. Você já deu uma brincada com MetaHuman, com uma coisa de Unreal?
Não, cara, eu queria muito, mas não. nunca
deu tempo ainda.
Nunca abri, nunca fiz nada.
Legal.
Unreal também. Quando eu tive a experiência de game, foi com um engine proprietário dos caras lá, né? Então, bem feito para o jogo de estratégia, assim, o negócio. Então...
Entendi, pode crer. Bom, dia, se quiser, a gente troca uma experiência. Eu te ensino Unreal, MetaHuman. super top aí. Maravilha, maravilha. Então vamos lá, quero perguntar sobre o tal momento aí de topologia, tal de animação. O porquê que eu gostei muito quando você falou isso na sua introdução, eu anotei aqui para falar, né? O Odyssey, que é esse curso que eu acabei de fazer a propaganda aqui, antes ele era um curso gigante enorme, ele tinha quase um ano e meio de duração, que eu passava concept art, passava direção de arte, modelar o personagem desde o começo, etc e tal. Quando caía na parte de rigging, eu era religiosão, né, nessa parte aí, e eu usava muito o livro do Brian Tindall como uma base, que foi um animador barra rigger lá da Pixar, não sei se ele tá lá ainda, e ele fez aquele livro chamado Art of Moving Points, você deve ter TV sobre, e ele fala muito sobre isso aí, né, a ciência por trás, né, do rig, da topologia, e o quanto que você preparar uma topologia, inserir os joints no lugar certo, esquinar com os pesos certos e tal, meu, tudo flui muito mais fácil, né? Então, cara, queria ouvir de você, assim, o quão importante é, né, você ter uma topologia limpa. Eu sei que não é você que faz a topologia, mas você pega no pé da galera, né, você é lead, né, então você, obviamente, pega no pé do rig, pega pé no pé da topologia. O que você mais se preocupa no personagem para começar o seu trabalho de animação?
Pois é. É uma coisa que eu sinto falta o modelador não... Por exemplo, o modelador não entender muito de rigging. E o rigger não entender muito de animação. Eu acho que sempre é importante ter uma pessoa meio que no meio ali, sabe? Para entender o que está acontecendo, assim. Um dos melhores riggers que eu conheço é um cara que sabe animar, entendeu? O cara sabe o que precisa, né? Que às vezes... Então, eu geralmente, quando tô vendo topologia, eu tô vendo se falta edge, se não falta edge, o edge loops, né? Ou então, o jeito que eles põem o edge, às vezes é uma maneira que vai complicar um pouco na hora de mover o controle, né? Então, mas é coisa básica, assim, né? Que eu vou e vejo e a gente faz um negócio chamado tech check, né? Então, você olha o modelo com todos os blend shapes e você meio que vê se o personagem está alinhado, se não está alinhado. Às vezes o pé foi modelado meio torto, né? Então, você faz esses notes e manda de volta. E aí os caras fazem os ajustes e mandam de volta. Então, o departamento de rigging faz e o departamento de animação com... Sou eu e um outro cara que a gente faz a mesma coisa. Então, a gente faz esse passe, né? Só pra ver se tudo bate bonitinho.
Bacana,
antes de começar o rigging, né? Tem muita coisa que a gente perdeu, não viu, e teve que voltar o modelo.
Aí dá trampa pra caramba, hein? O que pega na topologia também, quando tem alteração pra topologia, no caso... É que vai mudar o V, vai mudar um monte de processo aí, né, cara?
Faz tudo, né?
Ficou muito massa.
Por isso que começa aos pouquinhos, cara. Começa, é tudo uns milestones, assim, umas etapas, né? Então, eu começo só vendo pivô de rotação. Então, eu vou vendo o rigging, vou ver se os pivôs estão no lugar certo. Às vezes o peito tá no lugar errado, então você tem que mover o peito. Entendeu? Às vezes o controle do corpo, né, tá num lugar onde a perna tá mexendo, que não é pra tá mexendo. Então, você começa dando esses notes básicos de pivô, e depois você vai passar pra skinning, depois você passa pra corretivo. Então, personagem que tá deformando muito, que tá perdendo volume, então você tem que fazer correção, né? Então, assim, eu ajuda, tipo assim, se precisar de ajuda pra fazer esse de correção, como eu tenho um pouco de noção de modelagem, eu posso ir lá e ajudar também. É uma parte um pouco mais técnica, é interessante, né? Envolve um pouco de arte, mas um pouquinho mais técnico, assim, só pra ter um olho, assim, do que tá pronto pra produção ou não.
Saquei. Cara, me chamou muita atenção essa etapa de blocagem aqui que você se filmou, acho que com a sua filha ali, né? No promo Demon King. Cara, aí eu migrar para uma outra pergunta aqui. Qual que você acha que é a etapa mais fundamental, assim, para animação? É esse período inicial de blocagem? Qual que é o...
Para mim é o mais difícil, cara. É fazer a ideia funcionar ali. E é a hora que tem mais mudança, né? Tipo, nessa aí, por exemplo, essa aí eu não mostrei todas as etapas, mas nessa animação específica, o diretor mudou de ideia várias vezes, cara. É, tipo, ele, quando ele abre o olho, ele quer notar que a menininha não tá mais na frente. Então, eu não tenho muito tempo pra fazer muitas poses, certo? Então, foi vários, não, bate e volta ali. E eu fiz várias ideias diferentes pra ver se encaixa, se o cara gosta e tal. No final, ele gostou dessa última, da última, que ele abre o olho. Porque tinha uma versão que ele queria que ele abrisse o olho, olhasse pro lado, não achou. Ah, tá aqui. Só que eu tenho esse tempo pra fazer esse negócio, né? Então, eu tentei fazer, só que fica muito corrido e tal. Então,
saquei.
Uma vez que tá ok, cara, eu acho que flui rápido, assim. Então... Você anima, né? Faz o polishing. Aí no final o polishing demora um pouquinho mais pra deixar o negócio polidinho.
Entendi. E o polishing, o ideal é já tá tudo aprovado, né? Obviamente, né? Então essa interrupção aqui, esse pedido de correção que o seu chefe pediu, obviamente tem um tempo certo que vocês passam pra ele aprovar, né? Pra você não ter que avançar pra caramba pra aí sim corrigir poses que eram essenciais, né?
Isso. Sim, se precisar, vai ser uma refação, né? E a produção vai ter que olhar e falar, não, beleza, eu vou falar assim, ó, eu tenho 2 dias para fazer o polishing, que eles querem uma refação, vou precisar de mais 2 semanas, e aí a produção que vai virar e falar, olha, não dá, não tem dinheiro para isso, então vamos falar com o cliente, então. Então, vocês querem isso mesmo, não querem, vai ter que pagar. É meio que funciona nesse esquema, tipo, foi aprovando, né, foi aprovando o block, aprovou o spline, e o polishing tá meio que só encaminhando. É só pra, só o detalhe final ali, é só aqueles últimos 10% ali, só pra ver, né? qualquer batidinha de parede, assim, quando o braço tá movendo, dá uma batidinha, você tá polindo aquela parte ali, né? Então, pra...
Cara, e você citou aí uma parada que é, nossa, doída, né? Até entrou meu sócio aqui, pra fazer uma homenagem pra ele aqui, né? Você comentou sobre cliente, né, cara, de... dar uma devolutiva pro cliente ali, né, obter uma resposta dele, aprovação dele, etc. Então, ó lá, o take agora do Yuri até ficou mais dramático, a gente vai falar sobre cliente, entendeu? Como é que você faz a própria comunicação com o cliente nesse caso, ou você fica mais aqui nos bastidores, você ouve falar sobre as treta que rolou com o cliente? Como que é isso aí?
Cara, depende do estúdio que eu trabalhei, assim, por exemplo, na Sony, a Sony é o próprio cliente da Sony, porque os projetos de feature filme, né, o Hotel Transilvânia, são eles que estão fazendo, o diretor é ali, né, da Sony. Na ReFX, geralmente é um estúdio que é contratado, é um terceirizado, né, então eles estão, a Netflix, né, contratou pro Monkey King, por exemplo, contratou a ReFX para fazer o Monkey King, então eles são clientes, então... É um pouco diferente o processo, eu acho, ali, que eles fazem um budget e tem que seguir esse orçamento, né? Rola isso aí que você falou mesmo.
Sei bem como é que é.
Rola umas treta. O cliente, é claro, o cara quer a melhor coisa possível, mas o cara não... né? Já foi aprovado o orçamento e tal, então... Quando é um orçamento meio que... infinito, assim, beleza, pode rolar mudança que você quiser, você vê, né? Quando eu trabalhava na Sony, cara, tipo, era mudança infinita ali.
Imagina, cara. É, porque o que pega sempre, assim, tem cliente que você consegue ter uma comunicação praticamente cristalina, você consegue mostrar as dificuldades da produção e o quão importante é, de repente, ele aprovar no momento certo, ele falar tudo que ele quer, fazer um briefing mais cristalino possível para facilitar a produção. Tem cliente que capta isso aí, é 1 em 1 milhão, né? Então, os problemas que a gente tem aqui na produtora, geralmente, é, cara, esse tipo de comunicação. E a gente tem que aprender a se virar. A gente tem praticamente aqui pipeline de como falar com o cliente, tá ligado? Que perguntas específicas fazer ali no início... conferir se você conseguiu todas as informações antes do contrato, pós-contrato, enfim, né, cara? Em comunicação, né, cara? A gente pega muito no pé de...
Pra publicidade ainda é pior, né, não?
Eu sei, né? Opa!
Que eu lembro,
dá
cara.
Dá calafrio.
Era sexta-feira ter que estar pronto na segunda, né, aquele negócio.
Exato.
Na minha época de conspira era isso, cara. Eu lembro que eu tava tava com a namorada lá num restaurante, né, e domingo à noite eu recebi a ligação, tem que vir pro estúdio agora. Pega o táxi e vem. tipo de coisa que hoje em dia não acontece, com certeza mesmo. Assim, pelo menos,
amém.
Aqui fora não funciona desse jeito, não. Mas naquela época era meio que normal, né?
Teve um colega meu aí que ele comentou uma parada que eu comentei com ele, né? Que eu tento manter direitinho, assim, né? É, como eu sou home office, né? A escola lá é home office, né, eu leciono ela online, porém, minha administração é lá toda aqui, home office, né? Eu tento fazer meus horários mais direitinho possível, né? Acordo cedinho, vou na academia e tal, paro umas 6, 7 horas e evito o máximo possível trabalhar de sábado e domingo, né? Eu já tive burnout de trabalhar pra cacete e tal, então eu tento ser religioso com isso aí, né? E uma vez eu comentei isso aí com esse colega meu, ele tá trabalhando em Los Angeles, nos estudos lá e tal, né? E ele comentou assim, cara, que saudade de ser assim, cara. Desde quando eu vim pra gringa, minha vida virou um inferno, cara. O trabalho parece que o triplo, não... Antes eu conseguia ser assim no Brasil, não consigo mais na gringa. Essa informação procede, cara? O problema tá na gringa, o problema tá na administração? Tá onde?
O problema tá... Acho que o problema talvez na produção acho que é na produção, cara, porque... muito raro ter um projeto que você não faz hora extra, eu acho, aqui. Muito raro, cara. E pelo menos em game eu não fiz, é um pouco diferente, mas em filme sempre tem, cara. Nunca dá certo, assim, as horas planejadas não bateram, tá bom? Então, tem que fazer hora extra pra compensar. E é um assunto meio que, tipo, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Eu particularmente, eu não concordo muito. Eu acho que você não produz tanto, sabe? Eu acho que eu produzo muito mais quando eu não tô fazendo hora extra. Eu trabalho melhor, cara, do que tá lá 10, 12 horas por dia tentando fazer um negócio funcionar. Mas aqui é meio que uma política que vira um negócio meio obrigatório, assim, sabe? Você precisa, o estúdio mandou, você faz, entendeu? No final, assim, nos últimos 4 meses rola, assim, geralmente isso.
Pode crer, pode crer.
E cansa, cara. O pessoal fica meio acabado. Tipo, aquele Spider-Verse, né? Eu não trampei nesse filme, não. Mas o Spider-Verse foi um que acabou com o pessoal, cara. Eles saíram de lá, tipo, não queriam mais animar, não. Eles queriam largar.
O negócio fritou o cérebro dos caras, né, mano?
O estresse psicológico. É um negócio que tá mandando bem, não tá. Enfim... É meio chato, mas é um negócio que é meio que normal, assim, por enquanto.
Bem cansativo, cara.
É.
Queria perguntar também, cara, que você hoje tá no cargo de lead, né? Como é que eu vou formular essa pergunta, assim? Que eu recebo muito tipo de pergunta de como que as pessoas... Até onde acaba o trabalho de um e começa de outro, e como que você faz a transição, né? Você pergunta... Como é que você se torna um júnior? Como é que vai de júnior para pleno, de pleno para sênior, né? E o salto correto seria de sênior para lead? O lead seria o próximo cargo depois do sênior? Ou ele indifere? Você tem que ter mais uma característica de saber administrar as coisas e não tanto de sênior? Como é que funciona esses cargos aí?
Bom, de júnior, em diante de júnior, você vai... Geralmente, você tá começando, então você não consegue fazer um shot muito complexo. Então, você na hora de fazer o cast do shot, você recebe coisa um pouco mais simples e demora mais tempo. Você precisa de mais ajuda, né? Você precisa de mais uma ajuda pra fazer. Então, quando você vai virando senior, geralmente, você é um cara que... tem uma segurança, né? Que você vai conseguir tocar um negócio um pouco mais complexo. O pulo para lead, eu não acho que é assim, você é senior, você vai virar lead. Eu acho que lead é um outro... envolve outras coisas, assim. Eu acho que você não necessariamente precisa ser um bom animador, eu acho, para você ser lead, sabe? Você tem que ter um olho bom, você tem que saber ter um planejamento bom e ter uma comunicação boa com o time, eu acho. Então, você não é o chefe. É uma coisa que o pessoal meio que confunde, eu acho, um pouco. Você não é um chefe ali. Você tá só tentando liderar, por exemplo, na maioria dos casos, você é lead, você é o lead de uma sequência inteira, né? Então, você tá só organizando a sua sequência, organizando quem vai fazer cada shot. Você tá ajudando ele. Se alguém tiver algum problema, você ajuda. Mas você não é o chefe dele, sabe? Se você não... Você não manda.
É diferente, cara. É que é diferente, por exemplo, no gestor. O gestor, ele vai gerir pessoas e algumas etapas. O lead, ele vai ter esse olho pra saber se as pessoas estão cumprindo seus papéis, estão, né? diferente, né?
É diferente. É muita comunicação com a produção. Quem que tá no schedule lá, quem tá entregando, quem não tá, se tem alguém com problema, se não tem. Aí você tem muita reunião pra falar, pô, beleza, a gente tem deadline pra esse shot de semana, eles conseguem entregar ou não, aí você tem que conversar com os caras. E aí, você precisa de ajuda, não precisa? É muito isso, sabe? E ao mesmo tempo, eu acho importante animar ao mesmo tempo. Eu acho que você não pode parar de animar, eu acho.
Não pode perder então, sua essência, né, cara?
Que eu acho que você perde um pouco. Não é que nem andar de bicicleta, não, cara. Eu acho que você separar o seu músculo ali dá uma...
Com certeza. Porra, cara, eu animava bem pra caramba, cara. Eu fui focando em gerir, cara. Esse negócio de abrir empresa acabou com o meu lado artístico, cara. Eu tive que ir voltando, assim, pra arte 3D de modo geral. E eu tive que escolher, cara, não, vai ser modelagem. Eu não vou conseguir rigar e animar. E hoje, outro dia foi, cara, rigar um negócio besta pra mostrar pra um aluno, assim... Cara, parece que eu tive um derrame, mano. Parece que morreu esse meu lado do cérebro, assim. Eu não sei mais como é que faz um zigging super bobo, animar uma bolinha quicando com squash and stretch. 12 princípios foi pro caralho, mano. E eu, foi esquecendo tudo,
com,
né, cara?
Eu sinto isso com modelagem também, cara. Esse personagem do curso eu que modelei. E assim, faz tempo que eu modelei o último. Às vezes, quando eu abro o ZBrush ali pra fazer uma coisa, eu fico, cara, como é que faz isso, meu? Cara, como é que faz? Então... Vai meio que perdendo, acho que você tem que sempre tá fazendo uma coisa, eu acho.
Acho que você não pode, né, perder o... Na filosofia chama-se de daimon, né, a sua... Você cumprir ali com o seu chamado, né, cara. Você pode liderar, você pode ir subindo de cargo, ficando importante, etc. Mas você... parece que você veio pra Terra pra cumprir essa função, cara. Você tem que ser um animador, né, você tem que... No seu caso aqui, eu chuto dizer que mais, né, você é um animador, um lead e um professor, né, cara. Você sente orgulho dos seus spotlights aí, dos seus estudantes, dos seus alunos e tal, né? Então, é foda, cara. No seu caso, você tem uns 2, 3 diamonds aí, cara. 2, 3 essências aí.
Eu curto muito, cara, da aula. Cara, se eu falar um pouco sobre isso, no começo foi difícil. Assim, eu comecei no Anime School e minha primeira classe foi um desastre, eu acho. Assim, foi fora da minha zona de conforto, cara. Eu não sou bem pra falar com câmera, eu não sou bom pra conversar naquela época, então, meu Deus. Então, menos foi uma coisa que foi, eu fui meio que gostando aos poucos, cara. E eu fui gostando e fui curtindo. E aí eu fui... Hoje em dia eu acho do caralho, assim. Eu acho muito maneiro. E eu aprendo muito, cara. Porque cada situação é diferente, o estudante tem um problema que eu preciso pensar como solucionar e eu acabo aprendendo. Então, eu acho que eu aprendi muito animação ensinando. Eu até aconselho, cara, que qualquer pessoa que quiser aprender mais, ensina que você vai aprender, entendeu? Você vai aprender muito mais.
Muito massa, muito massa. Tinha uma época na escola lá, teve uma época que a escola era física, né? E eu colocava isso no meio de um módulo lá, assim, você aprendeu até aqui. Agora eu vou chamar um aluno de uma outra turma, que tá tendo outro curso, e você vai ensinar o que você aprendeu pra ele, pra afirmar. O ato de você preparar, transformar isso em tópicos, dissecar. Tá, deixa eu explicar. 12 princípios da animação tá correndo nas minhas veias aqui. Deixa eu dissecar eles, transformar ele em aula. Porra. Aí vira. É outro desafio, né, cara? O negócio é mágico, né, cara? Cara, queria pedir pra você falar um pouquinho sobre. Não sei o quanto que você pode falar, né? Eu com certeza vou perder a monetização do vídeo agora, que eu vou botar o The Monkey King aqui na tela. Eu queria que você falasse um pouquinho, cara, como é que tá sendo você trabalhar com... Já trabalhou, né? Já foi. Como é que foi essa experiência aqui, cara?
Do Monkey King?
É.
O Monkey King eu acho que posso falar de boa. Foi legal, cara. Esse filme, na verdade, foi um filme que um outro estúdio começou em Toronto e eu não sei qual foi a treta que rolou exatamente, mas o estúdio acabou fechando. O engraçado é que meu irmão trabalhou nesse estúdio, meu irmão faz effects. Ele faz fumacinha e fogo, essas coisas, né? E fecharam o estúdio. Ficou desempregado nessa hora.
Caraca!
E a Netflix, eu acho que esse projeto meio que morreu um tempo e depois a ReelFX pegou pra fazer. Então a gente começou com um projeto nada animado ainda, mas tinha toda a pré-produção meio que feita, assim, de visual e tudo. E começou daí, mas eu acho que pra mim esse projeto é meio especial, assim, foi fluiu muito bem. Eu acho que o diretor com o nosso supervisor de animação, eles fluíram muito bem, então não teve muito... Tava todo mundo na mesma página, eu acho.
Legal, cara.
Tinha um outro supervisor de animação muito bom, chamado Rune Benico. É um animador, assim, tipo, glanquinho, assim, sabe o quê? Ele trabalhou até no Brasil, o cara fala português, o cara trabalhou no Brasil uma época. E ele tava por trás do então, nos dailies tinha sempre o diretor, que era um diretor que trabalhava na Leica, com stop motion. E o Rune e o nosso supervisor, e todo mundo meio que na mesma página, então, sabe, o clima, foi um clima bom, assim, e tudo fluiu muito bem. E a gente fez o que conseguiu fazer, assim, tipo, todo mundo tentou o máximo pra tentar deixar o projeto mais legal possível, sabe, então... Na medida do possível, né? O budget dele não era um budget de DreamWorks ou Disney, né? O Pixar, mas eu acho que no final ficou decente, assim, pro que é.
Tá muito bacana, cara. Tá muito bacana.
Foi legal, cara.
Tá bem mágico mesmo. Bacana, querido. Bacana. Cara, vou pedir de saideira aí, como a gente tá chegando no final da live, queria pedir aquela dica matadora aí. Pro pessoal ficar com trauma, sabe? Passar o final de semana aí repensando na sua dica aí. Manda bala, por favor.
Pra quem tá começando, dica pra...
Pra quem tá começando. Pra quem tá começando.
Bom, pra animação, o que eu... Minha dica seria, o que eu vejo muito por aí é... Acho que o estudante, ele foca num... Porque você tem que fazer shot pessoal, né? Ele foca num shot muito complexo de cara, entendeu? Tipo, o pessoal quer fazer um acting com lip sync, com tudo. Minha recomendação é começar aos poucos. É começar com duas poses. Então você anima duas poses e começa a focar no timing, começa a focar na mecânica do personagem antes de você pular pra uma coisa um pouco mais complexa. E pegar... tipo, vem tudo de um bouncing ball, assim. Eu acho que tudo... se você entender bem o que é um bouncing ball, aquele timing tá em tudo que é lugar, cara. Tá no quadril do personagem, tá na mão. É começar aos poucos, entender, e na hora que você faz esse shot, claro que é que nem fazer sketch, né? Muita coisa vai pro lixo, cara. Você treina, vai pro lixo. Mas quando você tá fazendo sua demo, focar num shot que não pareça um shot de estudante, eu acho. Você tentar focar num shot que pareça uma cena de um filme. Agora, tipo, se o cara tá fazendo um shot de peso, que tá carregando uma pedra, uma coisa, tenta fazer uma coisa que encaixe numa cinematografia de um filme, assim, eu acho que ajuda um pouco. Que hoje em dia complicou um pouco, né? Hoje em dia é muita coisa, cara, muita coisa boa, então antigamente era mais fácil, eu acho, uma empresa. Hoje em dia é tanta coisa boa que isso, acho que tem que se destacar um pouquinho nisso. Então começar aos poucos, eu acho. E ir montando, aos pouquinhos vai montando sua demo, viu? E aí você vai mudando. Pega o trampo profissional, vai deletando as coisas antigas, né? Joga fora aquilo. Então...
E o foco pra galera de animação seria o Vimeo, Instagram? Qual que é a melhor rede aí pra postar?
Cara, era o Vimeo, cara. Era o Vimeo, era eu não sei, eu acho que tá meio que morrendo aos poucos. Eu acho que hoje em dia é o LinkedIn, lá é a plataforma de você posta ali, que você tá...
Clássico, né?
Você tá com o recruiter, tá ali de olho naquilo. Eu, quando posto as minhas coisas, eu vejo que tem muita, muita visualização no LinkedIn, e eu uso o Instagram, que é pra isso também. Mas o Instagram é mais pra... Né, mais de bobeira, eu acho.
Chamar assim também, né?
Mas eu acho que profissionalmente acho que o lance LinkedIn. Seria realmente o LinkedIn. E posta direto no LinkedIn, não posta um link de YouTube, um link de... Porque...
Fazer a postagem crua funciona, lá, né?
Funciona Sim. melhor um pouquinho, entendeu? O pessoal não precisa clicar no link. O pessoal tá só, né, movendo na página ali, pediu entra.
Faz sentido, automático. Faz sentido. Pô, faz todo sentido isso aí, porque vai muito como a pessoa encara. Se a pessoa, o foco dela é, por exemplo, a gente que faz mais personagem é fazendo ArtStation e no Instagram. E aí a gente pega o link desses caras e replica no LinkedIn, pecado número um, né? Faz o post no LinkedIn, o faz post. Todo sentido.
Exatamente. Põe no, direto ali. E é a mesma coisa no Twitter, eu acho, põe direto, então não põe o link. Você pode até botar um link falando que isso aqui é a versão high-res e tal, mas...
Pode crer.
Acho que no... O logaritmo lá do sistema funciona um pouquinho melhor.
Você acha o Twitter um recomendado, cara, postar as paradas lá?
Ah, eu tenho um Twitter, eu posto, mas o Twitter é meio esquisito. Ele não tem um, acho que não tem um público muito fiel, não, assim, é meio que aleatório, assim. O pessoal que você nunca viu na vida dá uns likes ali,
né? Pior que é verdade. Nas Studio, valeu, ganhei um superchat aqui, bem no finalzinho da live. Pergunto pra ele qual foi o trabalho mais difícil que ele fez, o grande desafio. Pergunta a saideira aí.
Cara, mais difícil. Cara, pra mim, talvez, olha, talvez o Emoji, um filme Emoji lá, mas não foi um filme complexo, não foi um filme difícil de animar, mas foi, eu acho que foi pela motivação da época que eu tava, foi difícil de sentar, abrir o Maya, ver aquela bolinha e tentar animar aquele negócio com a motivação, sabe, pra tentar deixar um negócio legal. Eu sou movido à motivação, assim, então pra mim é muito difícil animar um projeto que você não tá muito, muito envolvido, assim.
Isso um problema meu, tudo, né, cara?
Eu tenho que lidar com isso ainda, mas aquele filme foi um pouco difícil, não, porque não foi técnico, a parte técnica, a parte de review do diretor, o diretor foi fantástico, cara, muito bom e tal, mas foi mais, eu acho que a minha saúde mental na hora pra lidar com aquilo, talvez.
Isso acaba com a gente, cara, realmente. Pra mim, acho que o pior caso é, tipo assim, tem projeto que você topa pela grana, você já começa já meio desanimado pelo desafio que você vai ter, você não vai ser tudo aquilo que vai agregar, mas você tá pela grana. Esse é um nível de ruim. Pra mim, o nível mais acima é quando você começa com tesão no job e vai rolando estresses durante a produção e você desanima do job e você empurra o resto. E você vê a sua própria régua caindo. O pessoal tá até elogiando. Não, tá do caralho, tá não sei o quê, mas você sabe que você não deu o seu melhor. Isso é um terror pra mim.
Isso é a vantagem de publicidade, que vai rápido, né? Acaba aí. Um filme desse fica durando um ano ali, cara. Você tá preso naquele negócio.
É uma porra isso aí, cara. Mas é esse, então. Galerinha, chegamos no final da live aqui. Agradeço a estadia de todo mundo. Vou pedir, gentilmente, para vocês deixarem um like, se inscrever aí. Escrola para baixo. Convido vocês a entrarem no site do The Animation Box, do Yuri aí. Vale a pena. Tá com uma promoçãozinha lá, que tem um dia só. Então, vocês têm até amanhã para clicar naquele link lá. Maravilha. Esse é a Ariane. Chegou no finalzinho. Salve, Ariane. E é isso aí. Fechou, gente? Então, excelente final de semana para todo mundo. Yuri, brigadão por ter topado aí, cara.
Valeu,
cara.
O convite aí. Demorou, mas...
foi muito foda.
Apareci.
É isso. Tá convidado pra um outro aí, futuramente aí, fechou. Daqui uns anos aí. Fechou? É isso aí, galera. Muito boa noite. É isso, tamo junto.